Fala aí, você me ouvindo do outro lado. Esse é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão. Cara, pode gravar de novo? Desculpa. Desculpa, porque eu tive uma ideia que legal.
Fala aí, você me ouvindo do outro lado. Este é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Salomão e já passei na frente do Chapoca.
Sério que a gente gravou de novo pra isso? Não, eu vou deixar pras pessoas verem como é que é a minha vida de editor.
Cara, essa ordem a gente tem que mudar.
Tá bom,
cara.
Vamos mudar. Você quer fazer a abertura, Salomão?
Fala você aí que tá ouvindo a gente. Paulinho Bittencourt, beijo pra você, amigo. Eu sou o Salomão e esse é o Bingo Corporativo com a participação de dois amigos meus.
Melhorou.
Tá bom,
tá melhor que o primeiro.
Vamos lá, que são?
Abramo
e Paulinho Bittencourt, participação especial. Obrigado pelo convite, pessoal.
A parte legal é que eu não conheço nenhum Paulinho Bittencourt, mas eu vou procurar um, porque vai ser uma piada boa se a gente puder referenciar ele. E hoje nós estamos aqui, senhoras e senhores, para falar sobre motivação, como motivar as pessoas e, por que não, como se motivar. Então nós vamos falar de motivação tanto para os outros como para você também. Antes da gente fazer qualquer coisa, eu fui muito criticado, porque no último episódio não saiu o bingo. E eu percebi depois, quando eu tava editando, que não saiu o bingo, porque o Chapoca não se ligou, porque na verdade saiu, mas ele não se ligou. E eu também não disse que não saiu o bingo antes de acabar, então eu fui massacrado nas redes sociais por milhares de pessoas. Isso é mentira, tá? Foi só umas duas pessoas que falaram. Mas eu não falei no final
eu que não
saiu o bingo. E como é a tradição de eu esquecer de falar o bingo, hoje eu não vou esquecer, tá bom? Então, hoje a gente começa o bingo. Não esqueci, Salomão.
Sim.
Você tá feliz que eu não esqueci?
Agora
então,
sim,
tá
finalmente.
Bom. E as minhas palavras são pertencimento, comunicação, time, geração e regra. Chapoca.
Vai o Salomão, né? Já que ele furou a fila. Fala aí, Salomão.
Tá bom. Salomão,
corporativo, tempo, RH, engajamento e millennials.
Chapoca.
Escritório, alinhamento, turnover, motivação e energia.
Muito bem, senhoras e senhores. E é o seguinte, então vamos começar. A gente, teoricamente, nós temos um especialista disso. Tem uma pessoa que entre nós três, que insistentemente disse que é muito bom nisso. Quem foi essa pessoa? Eu deixo você. Eu vou deixar 3 segundos de silêncio para você pensar quem foi essa pessoa. Pronto, pessoa, pode se manifestar. Vai.
Normalmente é o melhor em quase tudo.
Então,
né?
Tá bom. Salomão, você que é um cara, então, que se considera muito bom em falar sobre motivação. Qual que você acha que é a coisa mais importante? Vamos eleger a primeira, tá? Coisa mais importante pra gente falar em como motivar times. Porque tem milhares de formas. Mas eu quero que você fale qual que é a coisa que você acha que é mais fundamental pra você poder engajar um time.
Cara, nunca é uma resposta só. Sempre é um conjunto de respostas, né? O ponto principal seja a capacidade de você criar um senso de pertencimento. Quando você consegue criar um senso de pertencimento em uma equipe, automaticamente você começa a engajar e motivar essa equipe. Isso é super difícil hoje em dia, porque o que acontecia antigamente? As pessoas trabalhavam numa empresa durante 10, 20, 30 anos. Então as pessoas realmente vestiam a camisa dessa empresa e amavam essa empresa. Hoje em dia isso não é tão normal. As pessoas trocam de empresa com mais frequência. Elas mudam de empresa, elas ficam menos tempo na empresa. Poxa, uma pessoa que tem 5 anos de empresa hoje não é tão comum quanto era antigamente. Então para ela se sentir pertencente àquilo, é muito raro. Antigamente você tinha famílias inteiras que trabalhavam numa empresa. Hoje você não tem isso. Então o RH de várias companhias, ele começa a trabalhar formas de que as pessoas se sintam parte. Aquelas frases feitas, somos todos não sei o quê, juntos somos mais fortes, as frases mais manjadas que existem. Isso tudo é para você criar um senso de pertencimento. Não acho que é só com ações de RH, eu acho que quando você tem times dentro da mesma empresa e você que está ouvindo a gente tem a sua equipe, talvez o melhor caminho, o caminho mais inteligente para você começar a motivar esse time é você criar um senso de pertencimento na equipe. As pessoas, muitas vezes, elas são dispostas a sair da empresa, mas às vezes elas não estão dispostas a sair daquela equipe. E isso é muito forte. Se você consegue criar isso muito bem feito, e eu acho que a gente pode falar disso ao longo do podcast, talvez seja o grande trunfo para você criar engajamento, para você criar motivação numa equipe.
É como se fosse uma comunidade, como se você estivesse criando uma... É a mesma lógica de criação de comunidades hoje que a gente vê de creators, influenciadores. É a mesma lógica, no Sim. final das contas. Né?
E pode ser na empresa, no sentido mais amplo, como pode ser na equipe também, dentro da empresa. Você pode criar comunidades dentro da empresa. Ah, é o time de vendas, é o time de TI, é o time de RH. E aí você cria comunidades dentro de uma empresa. Claro, quando você consegue criar isso numa empresa... É muito sensacional. Mas muita gente que está ouvindo a gente não está à frente de uma empresa. Está à frente do seu time. Então vocês podem começar fazendo isso a partir do time de vocês. Isso é plenamente possível.
E você acha que motivar as pessoas remotamente funciona do mesmo jeito?
Muito mais difícil. Muito mais difícil. Funciona, dá para fazer. Mas o presencial, cara, eu acho que isso para mim é a grande dificuldade do remoto, é a questão do engajamento e motivação. Mas dá, não significa que você não possa fazer, você vai ter que ter criatividade, né?
Aí você falou de uma coisa, na hora que você fala de criatividade, então, engajar uma empresa é função de employer branding, né, é comunicação interna, ou é função de outra pessoa?
Eu acho que tem a parte do RH, comunicação interna, mas engajamento é um dos papéis que o líder tem que ter. É uma das funções do líder, é o engajamento do time dele. Isso é super importante.
Chapoca.
Cara, isso faz uma diferença gigante. Começa a pensar no seu time, como engajar seu time, antes de pensar em como entregar os seus objetivos, como entregar seu número. Se seu time estiver engajado, tudo flui.
O Salomão falou um negócio super legal, e eu acho que tem tudo a ver, né? Assim... Eu, pelo menos, sempre procurei trabalhar dessa forma. Quando você está na sua função, por mais que você esteja dentro de uma empresa, e se você estiver liderando, entenda você como a sua empresa, né? E entenda o seu time como se fosse a sua empresa, prestando serviço para a empresa que vocês estão contratados, né? Então, como que você agrega valor para aquela empresa? Como que você soluciona aquele problema? Eu acho que é uma mentalidade muito legal de exercitar. E aí tem um, para já inaugurar aqui também, fazendo meu papel, tem um artigo da Harvard Business Review, super legal, que fala de três formas de motivar o seu time em ambiente de crise, né, de períodos de crise mais longos. E é curioso porque, assim, a primeira coisa que eles colocam aqui é o que o Salomão está chamando aqui de senso de pertencimento, né? Eles chamam de relatedness. E fala justamente sobre isso, assim, como você... colocar todo mundo no mesmo barco, você trabalhar aquilo dali, quando um problema surgir, você dá esse feedback para todo o time, fazer com que todo mundo esteja envolvido, quando alguém fizer alguma contribuição, algum trabalho único, não deixe que aquilo não seja visto pelas outras pessoas, valorize aquilo, né, mostre a importância daquilo, se comunique mostrando que você se importa com aqueles funcionários. Então, isso vai criando esse senso de comunidade que o Abramo falou. Outros dois pontos que eles colocam aqui é a parte da competência, você demonstrar que a habilidade que aquela pessoa tem com determinada função, tarefa ou habilidade mesmo, como que ela é importante para o time, como que ela é importante para o todo, né? Valorizar a competência dela e o papel dela naquele time, né? A gente sempre faz analogia de futebol aqui, né? Valorize a habilidade de um bom goleiro, a habilidade de um bom atacante, de um bom lateral, de um bom defensor, cada um no seu papel. E o terceiro ponto que eles colocam é a autonomia. Então, dê liberdade para que as pessoas trabalhem fazendo o que elas sabem fazer de melhor. A gente também comenta muito sobre isso, né? Dê espaço, oriente bem e dê espaço para que a pessoa possa desenvolver aquilo que ela saiba fazer. Quando você junta especialmente esses três pilares, né, do pertencimento, da competência e da autonomia, você tem uma formulazinha bem interessante aí para poder criar essa motivação, esse engajamento. Você criando isso dentro dessa sua empresa, dentro da empresa que você trabalha, o papel do RH com employer branding, etc., ele vem como um suporte para isso tudo. Ele te ajuda a sustentar e a criar isso. Porque, assim, senão é fumaça, né? Se o RH fala um negócio que o líder imediato não coloca em prática ou não funciona, já era.
Ô, Chapoca, me conta uma coisa. Você, que é um sujeito mais introvertido, de nós três aqui, você é... com certeza, um que poderia uhum. ser considerado introvertido comparado comigo, com o Salomão, pelo menos, com certeza absoluta. É mais difícil, cara, como para um líder introvertido é mais difícil criar senso de engajamento do time ou não? Para você é parte do trabalho e é simples?
Eu só tenho meu ponto de vista, né? A minha perspectiva para poder falar. Em termos comparativos, né? pela minha visão, eu acho que é um desafio diferente no mínimo, mas é mais difícil. Eu tenho dificuldade de fazer isso, até porque eu sou um cara, até mais do que introvertido, eu sou um cara que tem por hábito ouvir mais do que falar. Mas eu venho exercitando um pouco isso, né? Então, eu vou ter sempre o meu jeito, né? Eu não vou ser o pé na porta que eu acho que o Salomão é, né? Para poder colocar, e isso em alguns momentos pode até parecer, entre aspas, falta de energia, né? Como o Salomão trabalha, mas com o meu jeitinho, eu vou tentando contar a história, aí não tá no bingo, mas podia estar storytelling, né? Eu vou tentando construir essa história para envolver as pessoas naquela direção. Enfim, vou exercitando isso.
Ô, Salomão, como é que você motiva pessoas quando as pessoas não estão batendo meta?
Cara, o chapó...
Pega um maçarico.
Como diria o Kekê, né? Pega um maçarico. Não, aí tem mil formas. O negócio é você criar um sistema que você coloque todo mundo no mesmo ritmo. O Chapoca falou uma coisa super legal de valorizar as conquistas, tá? E aí você pode sim criar um sistema. O que, que é valorizar a conquista? É a pessoa se sentir... você consegue criar um sistema de recompensa. A pessoa se sentir recompensada. Quando você fala, parabéns, você conseguiu isso foi legal, olha só o que a pessoa conseguiu... E a pessoa se sente valorizada, tem até uma coisa fisiológica, dopamina vem pro seu corpo e a pessoa se sente recompensada por aquilo.
Caramba, esse cara estudou isso mesmo, Abraão.
Mas se você cria um sistema de recompensas onde os bons feitos, os bons atingimentos, eles sejam realmente valorizados, poxa, eu cumpri isso, eu consegui isso, eu estou sendo valorizado por isso, você consegue criar um ritmo com o time. Eu fiz uma entrega legal, eu fiz uma coisa bacana, ninguém tá nem vendo. Isso desmotiva as pessoas. Mas quando você cria um sistema que as pessoas vejam os bons trabalhos, eu costumo falar que são sistemas de recompensa, sistemas de meritocracia. Você consegue motivar, você consegue tirar um time do lugar. Claro que vão ter pessoas que não se motivam com muita coisa, né? A gente vai ter um Joseph Klimmer que não se abate por nada.
Joseph Klimmer é uma referência para quem tem, sei lá, mais de 35.
Joseph Klimmer. Joseph Klimmer dá para chamar do meme na época que não existia meme.
É isso, né? É o cara mais motivado que existe no mundo. Qualquer um ficaria chateado, desmotivado, mas não Joseph Klimmer. É o cara que nada desmotiva ele. Mas você pode sim criar um. Para as pessoas se sentirem valorizadas, você pode criar um sistema para isso. É possível você criar um sistema para isso. Para valorizar constantemente as coisas, né? Então você vai ter.
É a cenourinha pro burro, Salomão?
É a cenourinha constante, cara. Mas a cenourinha não no sentido de fazer. Não! A cenourinha nunca é no sentido de fazer o burro caminhar. Mas que as pessoas realmente elas se sintam valorizadas. Porque tem que valorizar as conquistas das pessoas. Né?
Agora... Isso é muito importante, cara. Esse negócio de valorizar as pequenas conquistas é um negócio que às vezes a gente menospreza. Né? E às vezes, até para o colaborador, o cara pô, se dedica, faz e tal. A gente tem que tomar um certo cuidado. Acho que assim, até a mentalidade antiga, né, vamos falar assim, de gestão, ela sempre foi muito binária, né? Você chegou no resultado, parabéns, você não chegou, azar o seu. Se foi 98%, 95%, dane-se, tenta melhor na próxima e azar. Eu vejo até um pouco de tendência de mudança nesse tipo de cultura para poder valorizar o exercício e não demonizar o erro. Isso, para quem está colaborando, eu acho que é muito importante, cara. E quando o cara consegue alguma coisa, mesmo que seja uma pequena conquista, eventualmente até para você, mas para ele pode ser legal, às vezes a gente está muito pressionado pelo tempo. Ah, legal, beleza, não fez mais que a obrigação, bola para frente. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode perder alguém do time ou perder o engajamento do time numa coisa pequena, né? E não precisa de muito. Não é que o cara quer sempre um tapinha nas costas ou bater palma. Mas é, pô... Valoriza o trabalho do cara, cara. Ainda mais nesse momento, né? Ninguém tá 100% bem, né? Tá todo mundo precisando de apoio, de certa forma.
É, eu sou muito da linha que tem que pôr ritmo, tem que pôr pressão, tem que fazer as coisas acontecerem. Vocês sabem, eu sou dessa linha. Mas eu sou de uma linha também que vai contra isso. Eu sempre falo, quanto mais pressão e quanto mais pesado é o ritmo, mais você tem que cuidar do seu time. Uma coisa que motiva muitas pessoas é que são as pessoas se sentirem importantes, se sentirem cuidadas. Quando o gestor cuida do seu time, quando a empresa cuida do seu funcionário, isso motiva muito as pessoas. Então, você trazer para si, você abraçar, não no sentido literal, ou no sentido literal também,
não,
mas
tem
você
COVID,
cuidar...
Não, pode.
Não, você cuidar das pessoas é super importante para motivar. Cara, você gosta de quem gosta de você. Isso não é uma regra do mundo corporativo. Isso,
bingo,
isso é uma
safado,
regra do mundo.
Bingo! Toma, Salomão! Toma, toma!
Caramba, mas já?
Eu acho que foi o bingo mais rápido da história. Da
caramba,
história.
Rápido pra caceta.
Não, e eu
que
nunca tinha...
com essa cara aí de...
Não, e eu nunca tinha...
Que isso?
A outra vez
quais
que eu...
foram as
a
palavras?
Outra vez que eu ganhei o bingo, eu forcei o bingo, né? Porque tava acabando, eu pedi pro Tobias, eu acho, falar uma palavra, eu não lembro. E aí eu ganhei, mas hoje eu ganhei com... Porra, o episódio não chegou nos 20 minutos. Os meus palavras foram pertencimento, caramba, comunicação, time, geração e regra. Salomão meteu a regra e agora tá feito.
As palavras que ajudam.
É, hoje tá trabalhando.
Mas o que Salomão falou de regra, gente?
Não, o que eu falei de regra é uma regra básica pra vida, cara. Você gosta de quem gosta de você.
Ah, é.
Aquela pessoa que caga pra você, você sabe. No mundo corporativo é assim também, cara. Você é leal a quem é leal a você. Você gosta de quem gosta de você. E aí, quando você é cuidado pelo seu gestor ou cuidado pela sua empresa, e as pessoas veem isso, cara, as pessoas valorizam. Sabe aquele papo? Estamos em dificuldade financeira, vamos todo mundo ajudar um pouco. Não vamos mudar nada, não vamos demitir ninguém, vamos fazer dessa forma. E todo mundo se engaja naquilo, todo mundo se compromete com aquilo. É cuidado, cara. As pessoas precisam.
Seja verdadeiro, né?
Agora, vamos fazer uma justiça aqui também. A gente falou em celebrar as conquistas, né? Isso é uma lição que o Jack Welch escreveu lá no livro dele, daquele primeiro livro dele lá. O Jack Welch é o cara que levou a GE, né, a General Electric, para onde ela está hoje.
Jack, querido, um abração para você, Jack.
Onde quer que esteja.
E uma,
né,
das regras de ouro do Jack Welch é comemorar as conquistas, né? E isso parece uma bobagem.
Paixão por vencer, né?
É, mas a gente tende a não lembrar, cara. A gente tende a não lembrar. É porque a rotina ela é tão intensa que às vezes a gente esquece de comemorar as conquistas. A gente lembra, às vezes, em grande. Tipo assim, na festa de final de ano da empresa. Não é disso que ele estava falando.
Exato.
Não é disso que ele estava falando. Ele estava falando, cara, você tem coisas para atingir. Se atingiu, celebre. Celebre porque as pessoas se sentem valorizadas. Então, vamos fazer justiça, que eu sempre critico as gerações antigas e a forma que escreveram livros, mas o Jack Welch escreveu isso e eu acho que continua fazendo sentido para burro, né? Vamos aprofundar, então. Motivação, jeito de motivar as pessoas, muda dependendo da geração em que ela nasceu? Motivar millennials é diferente de motivar baby boomers? É diferente de forma de motivar old young millennials? É a mesma?
Eu acho que não. Não só pelo... Vou usar uma palavra terrível aqui, tá? Não só pelo prêmio ou pelo reconhecimento, mas a forma. Como a gente falou, as gerações têm motivações diferentes. E a gente já falou também, as gerações respondem à pressão e a engolidas de sapo, vamos falar assim, de formas diferentes. Então você tem que tratar isso bem, conhecendo as pessoas, porque assim, na nossa geração, de certa forma, é um pouco do que o Salomão estava comentando, assim, a gente foi meio forjado no ferro e fogo, então a forma de motivação... Até um negócio interessante, eu acho que eu já até cheguei a comentar isso aqui. Uma vez eu vi o Bernardinho, nem sei se eu gosto tanto dele como exemplo, mas eu lembro dele falando uma coisa que eu achei interessante. Perguntaram para ele sobre a diferença entre treinar...
Nossa, Salomão...
A diferença entre treinar a equipe, a seleção masculina de vôlei e a equipe feminina de vôlei. E ele comentou na época que a equipe masculina, ele falava... Eu duvido que você consegue. E o cara se sentia desafiado. E a seleção feminina, ele falava, vamos, eu sei que você consegue. E ele puxava a equipe. De novo, não sei se é o melhor exemplo, não sei qual que é a referência, mas para mim aí já mostra um pouco sobre como que é diferente o comportamento das pessoas. E eu acho que isso, de certa forma, também pode ser geracional. A sensação que eu tenho é que a nossa geração, as gerações passadas, elas motivavam ou nos motivavam na base do desafio, da pancada.
Tem sentido.
E a geração nova, ela já é muito mais no sentido colaborativo, no sentido do propósito, no sentido, né, do explicar o motivo de por que, que a gente tem que chegar lá.
As coisas têm que fazer sentido, né? As coisas têm que fazer sentido.
E talvez a pergunta não é se há diferença de como motivar, mas a diferença está aonde desmotiva.
Ah, essa é uma boa reflexão.
A maior diferença é o que desmotiva cada uma das gerações. O que
mas
motiva
aí que tá,
vai
por
ter
exemplo,
diferença.
Então, mas olha só, se você tentar motivar uma geração nova da forma como era feita com as gerações mais antigas, é capaz de você desmotivar.
Em alguns aspectos, com certeza.
Eu já vi muito isso acontecer. O cara, né, assim, a pessoa, na hora que ela tá vendo um trabalho, ela vira e fala assim: pô, olha só, o concorrente faz melhor do que a gente. Nossa, olha isso aqui a gente tinha que ter feito diferente. Não, isso aqui a gente não faz nada. O nosso, isso aqui é zero. Isso aqui nosso não funciona. E, pô, tem um trabalho violento de um tanto de gente por trás. Pode eventualmente não estar funcionando, alguma coisa assim. O que esse líder está querendo falar? Cara, a gente precisa repensar, a gente precisa fazer de novo, vamos junto e tal. Só que a forma de falar, a forma de tentar motivar, se você fala isso para uma geração nova, o cara te manda a merda e fala assim: então pega e faz você. Então pega lá do concorrente, vamos copiar o dele, faz aí então. Eu acho que isso muda completamente.
Eu vejo, cara, uma necessidade muito grande dessa geração, especialmente os Young Millennials. A gente, né, como Old Millennials, a gente ainda topa um pouquinho mais. Aquela coisa do, né, que é tipo, precisa fazer isso. Essa geração atual, cara, e aí por isso que eu falo que tem muita coisa nessa geração nova que é uma lição para todas as outras, que faz sentido isso, cara. Faz sentido.
Faz muito.
Você querer saber por que, que você está fazendo uma coisa. Fala assim: olha, nós vamos fazer isso aqui por causa disso. O nosso objetivo é esse aqui. É para aqui que a gente está indo.
E quando você constrói o objetivo, tem coisa mais desmotivante do que aquelas empresas que têm como objetivo gerar lucros para os acionistas e não sei o quê. Cara, aonde que isso vai motivar um funcionário?
Gerar lucro para acionista é uma das coisas. É um negócio.
Entendeu?
Que só faz sentido
quando que o funcionário vai ver um valor num propósito como esse? Nunca. Nunca. Então tem que começar até a reescrever a forma com que o motivo pelo qual a empresa existe. Beleza, gerar lucro é importante, óbvio. Isso gera até estabilidade para o emprego das pessoas. Mas vamos lá, a gente tem que começar a ver isso de uma forma mais impactante.
Eu falo que na hora de gerar lucro, o objetivo de gerar lucro para o acionista é do board, é de diretoria e CEO. O objetivo de gerar lucro para uma empresa, de quem está trabalhando nela, são outras coisas. Essa empresa vai crescer e eu vou ter chance de crescer junto.
Perpetuar,
eu vou ter a chance de fazer coisas muito legais se a empresa estiver gerando lucro.
É manter o impacto dela, seja no cliente da forma como for, num propósito que seja efetivamente um propósito.
Impactar as pessoas, impactar meu cliente ficar mais feliz e, consequentemente, meu trabalho ser mais reconhecido. E aí eu tenho mais espaço na minha carreira. É isso que motiva as pessoas, né? O Salomão falou, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Várias empresas têm isso, né? O objetivo, gerar lucro para o acionista. E, cara, a pessoa que está lá, às vezes, na tarefa mais simples, cuja missão é a mesma, no final das contas, né? Quer fazer a empresa chegar no mesmo lugar, para ela isso não conecta, né? Isso não faz o menor sentido para a vida dela, né? Turma, vamos falar de automotivação aqui, como se motivar. Todo mundo já passou um momento no trabalho em que estava cabisbaixo, sem vontade de cantar uma
bela canção.
Putz, a gente fazendo altas referências para Melhores do Mundo, que é uma companhia de comédia muito pra gente de 38 anos, né, cara? Então,
mas o Joseph Klimber é sensacional.
Não, concordo.
Sensacional.
Eu rio até hoje dos caras. E eu sei que tem muita piada de tiozão lá, mas eu rio até hoje. Automotivação. Como que vocês fazem para se motivarem e como que vocês já viram, né, outras pessoas fazerem para a gente poder dar de dica para as pessoas aqui?
Cara, eu tenho uma coisa meio toque, cara, para isso. Eu crio ciclos de motivação. E ciclos de recomeço.
Você cria ciclos pra você mesmo.
Eu crio ciclos, cara, isso pra é mim legal. Mesmo. É uma coisa meio de doido.
Explica essa porra aí, vamos ver.
Então, por exemplo, sabe aquele negócio quando vira o ano? Ano novo, vida nova. Sei. E todo mundo começa o ano num gás? Sei. Sabe aquele negócio de começar o regime na segunda-feira? E são ciclos que as pessoas criam na cabeça. Sim. Porque se você parar pra pensar na linha do tempo, não tem sentido nenhum. Não tem a menor lógica. Só que esses ciclos são capazes de motivar uma pessoa. Uma pessoa é capaz de começar um ano e janeiro a academia fica lotada. Quem já foi em academia é a época que a academia fica mais cheia. Então, você cria ciclos menores. Você pode criar ciclos do mês, ciclos da semana, e você pode ter recomeços nesses ciclos. E aí, os recomeços, quando você recomeça um mês... Ah, você é o mês que você vai trocar sua agenda, você vai trocar o negócio do caderno, que você vai começar novos projetos. E aqueles ciclos que você cria, independente do tamanho dele, vai ser ciclos para começar projetos, para começar, para olhar alguma coisa que você não estava olhando. Só que em vez de você fazer isso todo ano, ou todo semestre, ou todo mês, você pode criar os seus ciclos. E tá, se mas preparar para aquilo.
Dá um exemplo prático aí que eu fiquei curioso.
Tipo
agora.
Projeto, eu tô achando bem legal. É tipo projeto, tipo assim, você vai fazer um projeto, você fala assim, não, eu vou daqui até ali focar, é tipo isso?
Sim, você cria ciclos para esse projeto. Você fala, olha, esse mês vai ser o mês desse projeto, que eu vou fazer esse ciclo.
E aí tá, você prepara... Mas o que prepara... que te motiva? O que você, cara, usa para engajamento,
é novo,
e motivação?
O que é novo motiva as pessoas. Quando você começa um projeto novo, você normalmente está motivado. Então, tá. Se você cria ciclos menores, com fases, com projetos menores e com reinícios, você vai estar sempre motivado.
Tá, mas assim, isso é meio intrínseco, assim, do seu dia a dia. Você coloca uma meta para você mesmo, eu preciso terminar isso até a data tal, eu preciso fazer isso e atingir tal coisa. Eu tô curioso.
Você pode criar você pode transformar o seu objetivo em pequenos ciclos. Por exemplo, deixa eu tentar colocar isso de forma prática. Você vai começar, a gente está hoje no mês de junho. No mês de julho, você já sabe que você vai começar tal fase do seu projeto. Para você entrar em tal fase, isso tem que estar terminado. Então você vai se motivar a terminar tudo aquilo para entrar naquela fase. E aí você vai entrar no mês de julho com várias coisas novas daquele projeto e daquele objetivo. E aí você, quando você coloca isso num determinado ritmo, você vai estar sempre recomeçando ou começando alguma coisa, sempre criando pequenos ciclos. E depois de um tempo que você começa a ficar bom na criação desses pequenos ciclos e dessas novas fases, você vai ter coisa que vai ter ciclo mensal, coisa que vai ter ciclo trimestral, coisa que vai ter ciclo semanal, e aí isso vai entrando no ritmo, cara, e é um ritmo meio doido. Mas dá pra você fazer isso, dá pra você ir renovando a sua vida nesse sentido.
Você faz um compromisso com você mesmo de atingir determinado lugar em determinado tempo. Você não precisa necessariamente colocar isso para a empresa ou para a equipe. Você se desafia.
Você se desafia. E aí você coloca nesse ciclo de recomeço coisas que vão te motivar. E coisas que vão mostrar para você que aquilo é um começo. Por exemplo.
Você pode até se recompensar por isso, né? Tipo, ó, se eu fizer isso pode, até o final dessa semana, eu vou abrir esse vinho.
Pode se recompensar por isso. E você precisa pôr coisas para que aquilo realmente pareça um começo novo. Deixa eu falar coisas meio loucura, mas que você pode fazer. Você pode trocar um caderno a partir daquele momento que você controla. Você pode mudar a cor do seu e-mail, ou mudar a configuração do seu celular, ou trocar a sua escova de dente, ou recomeçar o seu... Eu tô falando coisas cotidianas e que parecem idiotas, mas porque eu tô tentando ver o que se encaixa pra cada um. Mas você pode sim... comprei uma camisa nova. Essa camisa nova eu vou usar a partir do dia tal que começa esse ciclo novo. E se você faz isso com várias coisas, e com coisas que te impactam, vou começar a academia... Você já reparou quando a pessoa começa a academia, ela compra aquela pessoa que compra roupa da academia nova, e aquilo de certa forma motiva aquela pessoa, tem a ver com isso. E aí eu não tô falando da roupa de academia ou com a escova de dente que você vai usar, mas com o que se encaixa pra você, com o que se encaixa pra sua realidade. E aí você reforça os seus ciclos com essas renovações também.
Isso é bem bom. Você se renova, você se motiva como, Chapoca?
Pô, mas depois desse exemplo do Salomão, é comprando sanduíche, é fazer...
Cara, é o cara que chegou na terceira idade e compra um carro novo, um carro esporte. Ele tá se motivando, ele tá entrando numa fase nova.
Olhando a fatura do financiamento do meu apartamento. Mentira, fala a sua, Chapoca.
Não, cara, assim, Eu não tenho um método tão claro ou tão objetivo quanto o do Salomão. E eu acho que isso é das pessoas também. Acho que especialmente nesse momento de pandemia, isso é mais latente. Né? A gente falou no episódio passado sobre equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Né? Eu me lembro que, por exemplo, teve uma época que eu ia casar, cara, eu estava muito ligado nisso e tudo, e eu me organizava e falava, cara, eu preciso chegar, eu preciso cumprir determinadas coisas na minha vida pessoal. Tratava isso como meta, como objetivo, e sabia que aquele trabalho ia me ajudar a chegar lá, porque eu ia trocar de carro, eu ia pagar o apartamento, eu ia comprar tal coisa para o casamento, ou etc. Eu, por exemplo, eu falei que eu ia fazer um MBA, né? Ia fazer um curso. Eu falei, caramba, de onde que eu vou arrumar a grana para poder pagar esse curso? Eu falei, bom, então eu vou correr atrás disso, eu vou sacrificar aquilo, enfim. É um pouco do que o Salomão falou, mas eu acho que, no meu caso, é mais num contexto de planejamento, sabe? De esforço e recompensa, mas num sentido eventualmente mais longo. Eu nunca pensei em ciclos tão pequenos quanto esse do Salomão. Mas era muito isso, cara, assim, qual que é a dor principal que eu tenho, né? A sua, no caso, eu tô pagando apartamento, legal. A minha era, por exemplo, eu quero comprar uma moto, eu vou trocar de carro, ou eu quero ter tanto aplicado ou investido no banco até data tal, porque, pô, isso aqui precisa me dar, né, um pouco mais de segurança, de estabilidade, enfim.
Eu tenho um amigo que fala que vendedor bom é o vendedor que tem dívida. Então ele fala o seguinte, vendedor tem que ter parcela para poder pagar, entendeu? Ele fala isso, que o vendedor bom... Ele...
Isso é um clichê gigante.
É um super clichê, mas de certa forma... Tem um grau de verdade nisso, porque eu falo assim...
Mas assim, o que eu queria dizer é só o seguinte, no meu, eu dei exemplos aqui de motivação que estão muito ligadas à questão financeira, né?
Materiais.
E não necessariamente, precisa ser isso, né? Assim, eu estou fazendo isso porque eu quero dar esse sprint e tal, porque eu vou sair de férias, eu vou ficar com meu filho, ou eu vou... Você pode usar isso também, eu preciso fazer com que esse trabalho se conclua no determinado tempo, porque aí eu sei que eu vou ter mais tempo para poder ficar com meu filho ou com minha esposa, ou vou poder jantar em determinado, né, horário, dia, ou encontrar com minha família, enfim, pode ser qualquer coisa nesse sentido.
Tá. E uma coisa super importante é essa questão de automotivação, né? Para mim, um dos maiores segredos para se ter sucesso na vida é a sua capacidade de se automotivar. Quem consegue estar sempre motivado, cara, arrebenta. Isso é interessante, às vezes você sai...
Então, é difícil.
Todo mundo tem aquele... horrível, ou aquela semana horrível, a sua capacidade de colocar a cabeça no lugar, chegar no dia seguinte ou na semana seguinte no gás, é muito importante para o seu desenvolvimento profissional. Então, se automotivar, aprender a se automotivar é uma dica, assim, como é a grande questão, né? Mas começar a pensar nisso é muito importante.
É ser positivo, né? Ser otimista. Isso eu acho muito difícil, especialmente no momento em que a gente vive, em que, assim, você liga a televisão, é só notícia ruim, você entra na internet, é só notícia ruim, só coisa que te joga para baixo.
Eu acho engraçado esses exemplos. No momento que a gente vive, você liga a televisão, é só notícia ruim. Cara, isso é tipo 40 anos, né, cara? Que assim, nunca muda, sempre vai ser assim. O jornal sempre vai ter uma manchete ruim.
Agora... É verdade, vende, né?
O meu jeito de... Cara, engraçado, tá? O jeito mais interessante que eu descobri de me motivar nos últimos tempos, eu vou agradecer a Márcia Luz. Beijo, Márcia Luz.
Marcinha, querida.
É o Minuto da Gratidão, sério. A Márcia fala que todos os dias a gente precisa escrever 3 motivos pelos quais a gente é grato. Eu não tô brincando. Depois que eu comecei a fazer isso, cara, minha vida melhorou demais. Porque a gente consegue, na hora que a gente faz isso, mesmo num dia merda, a gente consegue procurar coisas que fazem sentido ali. E eu queria ter podido ter acesso a isso em outros momentos na minha vida, que eu acho que eu teria passado com mais leveza por eles, né? A gente tende a ser muito, muito duro com as coisas que acontecem, né? E quando a gente tem motivo para ser grato, e todo mundo tem motivo para ser... Quase todo mundo tem motivo para ser grato, né? Sei lá. Acho que deve ter gente que tem muito poucos, assim. Mas quando você procura esses motivos...
Até o Joseph Klimber, tio dele.
Mas é meio isso, mas é um pensamento meio Joseph Klimber mesmo, né? É tipo assim, 3 coisas pelas quais eu sou grato pelo dia de hoje. A vantagem de fechar no dia de hoje é que te obriga muitas vezes a pensar em coisas que aconteceram ali, né? Tipo, Ah, pô, hoje eu consegui fazer tal coisa com meu filho. Ou então, não, pô, hoje eu consegui entregar um negócio legal no trabalho. Ou então, não, porra, porque eu tô vivo. E eu vi uma pessoa que eu conheço que morreu, sabe?
Isso,
então,
isso a vantagem, é importantíssimo, cara.
É, a vantagem, cara, de fazer esse exercício diário é que você consegue, você faz, você é obrigado a achar essas coisas. Então, eu preciso agradecer muito a Márcia por ter me ensinado isso, sabe?
Eu tenho até um exemplo interessante. É, eu me lembro que a primeira vez que eu tive essa sensação, pelo menos com um pouco mais de clareza, eu tava, sei lá, no meu terceiro emprego, assim, eu ainda era mais júnior. E eu lembro que eu tava numa pressão muito grande no trabalho, eu tinha dificuldade, e eu lembro que eu não tava num momento legal, eu sentia muita pressão da minha chefe. Talvez tenha sido a primeira vez que eu comecei a sentir mais pressão no trabalho. E eu lembro que às vezes eu chegava em casa e falava assim, cara, eu vou ser demitido amanhã. Amanhã eu vou perder meu emprego, assim, tudo que eu faço tá errado, e assim, eu sou criticado por tudo que eu faço e tal, não tá legal, e aí eu comecei a me culpar por isso, né, falar, pô, eu tô fazendo
não
errado
sem fazer
mesmo,
nada,
então,
né?
E aí você tenta, aí você só cava mais pra baixo, porque você fala assim, eu vou pro lado seguro, né, então eu vou fazer aquilo que eu sei, só que você vai pro lado seguro fazer o que você sabe, você deixa de ser criativo e deixa de inovar. Aí você cai na vala comum. Aí é pior ainda. E aí eu lembro que eu saí de férias, aliás, até antes, quando eu tava sentindo isso, eu queria muito fazer uma viagem, eu não tinha grana pra fazer essa viagem. Aí a primeira coisa que eu fiz foi no computador do trabalho, eu peguei uma foto do lugar que eu queria viajar e coloquei no desktop, né? No computador, no fundo de tela. Então, todo dia que eu ia trabalhar, eu batia o olho no raio da foto e
tipo,
falava...
O segredo.
É, a lei da atração.
Sei lá. O segredo. Deve ser, enfim.
Não, mas é isso aí.
Eu não li o livro e não vi o filme, então vou dar uma de Glória Pires, não posso opinar.
Não posso opinar sobre isso.
Então, assim, todo dia eu abria e por pior que tivesse o ambiente, por pior que minha chefe me xingasse, por mais que eu voltasse para a mesa de cabeça baixa, a hora que eu bati o olho naquele computador, eu olhava aquela foto e falava, caceta, eu preciso fazer isso para poder chegar nesse lugar. E eu fiz. E eu lembro, e era até, vou até citar um exemplo, meu amigo, Canadá, um abraço, Canadá.
E foi pro lugar?
Não, brincadeira.
Foi?
Então,
não adianta nada essa história.
Escuta, não. Fui,
é uma história ruim.
Ah. Fui, eu juntei a grana do ano inteiro e fui pro Canadá e fui pras Montanhas Rochosas.
Foi uma bosta.
Não, foi fantástico. Eu sei que eu subi o alto da montanha lá, que era a foto, um lugar bacané, chama Lake Louise. Putz, animal, cara. Eu recomendo qualquer pessoa que tenha condição ou que queira, né, se dispor a correr atrás disso, vá nesse lugar. É um dos lugares mais bonitos que já foi na minha vida. E eu lembro que eu cheguei no alto daquela montanha, cara, e olhava lá pra baixo, era só neve, um lago maravilhoso, era coisa de outro planeta, assim, era maravilhoso. E eu lembro que eu cheguei lá no alto, e eu tava aquele silêncio, assim, só o barulho do vento, e eu olhava em volta, cara, eu me sentia tão pequeno, mas tão pequeno, assim, o lugar era enorme, as árvores gigantes e tal, e eu lembro que eu olhava, e aí foi aí que me deu esse estalo. Eu vi a imagem que eu via no computador de verdade. E a hora que eu respirei aquilo, que era uma sensação que eu não podia ter pelo computador, a primeira sensação que me veio na cabeça, cara, sem brincadeira, eu respirei fundo e falei assim, quem diabos é o fulano de tal que era o meu chefe? Quem que é esse cara pra poder falar o que eu posso e o que eu não posso fazer? Olha o lugar onde eu tô. Se esse cara que ganha muito mais do que eu, que tá numa posição muito maior, que todo mundo baba o ovo desse cara na empresa, puxa saco, etc, etc... Se esse cara quiser estar aqui agora para ver o que eu tô vendo, ele não consegue. Se o Bill Gates quiser, de onde ele estiver, com toda a grana que ele tiver no mundo, falar, eu quero estar no topo da montanha do Lake Louise agora, ele não consegue. E nessa montanha, tava eu, tava minha mãe e tava, na época, minha namorada, que hoje é minha esposa. Qualquer pessoa no planeta...
Se fosse uma namorada que não era sua esposa, você ia passar perto agora pra explicar, hein?
Não, o principal ponto que eu quero dizer, assim, eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu exercitava aquilo diariamente em micro exercícios, mesmo que possam ser automáticos, e eu lembro que a hora que eu cheguei nesse lugar, cara, eu falei assim, olha, não importa a pessoa, não importa a grana, não importa o tempo, não importa nada, só eu tô vendo isso, eu e essas pessoas que eu gosto... Estão experimentando esse momento que eu estou experimentando aqui. E aí, como o Abraão falou, não precisa ser o Canadá, né? Isso pode ser, cara, eu vou ver o pôr do sol com alguém e eu vou ser grato por estar ali, estar junto de alguém. A gente está vivendo um momento difícil, mas aí eu acho que
mas o canal do mundo é muito, né? Mais legal, né, cara, do que
mas assim, a gente pode estar até vivendo um momento difícil e tal, mas o que o Abraham falou é muito verdade, cara, assim, olha pro lado, valorize quem tá perto de você, cara, use isso como motivação, voltar pra casa,
sem cara, né?
Estar em casa, né, com quem você gosta, já é motivo, né, então usa isso.
E com essa bela mensagem...
Não acaba ainda não, tem dois pontos, isso que o Chapoco falou tem tudo a ver, gente infeliz não tem objetivo, gente com objetivo, que tem um foco, tem uma meta, quer buscar alguma coisa, não é infeliz. Então, primeiro, se você tá infeliz, cabisbaixo, chateado...
Sem vontade de catar...
Cara, primeiro, isso aí, tem um objetivo. O que o Chapoca fez? Ele colocou um objetivo. Então, a partir do momento que ele colocou um objetivo, ele buscou isso. Gente triste, gente pra baixo, é gente sem objetivo. Você tem que ter um objetivo. E fazer sua parte, ir pra cima. Eu acho que isso é super importante, cara. E eu vou dizer mais, eu tô altamente desmotivado, porque não teve o bingo direito, porque você levou o bingo no começo, e eu perdi o propósito nesse negócio, que é vencer vocês no bingo.
E pra você que tá ouvindo a gente, que ouviu isso, e que tá sem propósito, sem objetivo, você também pode procurar um psicólogo ou um psiquiatra, porque isso não é vergonha não, tá? Isso é verdade que a gente tá falando, tá?
Cara, isso é bem importante, viu?
Então, não ache que por você não ser capaz de se motivar, talvez seu problema seja químico, seja biológico. Então procura um médico, procura um psicólogo, porque isso também é um jeito de se motivar. E com essa mensagem quase bíblica de Chapoca...
No topo do monte, como é que é? Do lago... Como
Lake,
chama?
Lake Louise.
No topo do Lake Louise, com esse lindo horizonte,
a gente se despede essa semana. Tchau, Salomão.
Tchau, um abraço.
Tchau, Chapoca.
Até mais, galera.
Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria abatido, mas esse é Joseph Klimber.
Sou eu!
E abandonou a carreira de lutador. E arranjou...